Irmão, estou muito honrado de estar mais uma vez aqui diante dos irmãos para compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração. Se pudesse, até faria um trocadilho. Estou aqui, como diria o apóstolo Paulo, com temor e tremor para que esse tempo aqui de exposição da palavra de Deus não seja uma tragédia. Eu também estou com medo da tragédia e... O meu consolo é que a Bíblia diz que a excelência do poder de Deus está em vasos de barro. Então, porque a glória é dele e a mensagem, a palavra também é dele, isso nos deixa um pouco mais tranquilos. Não nos apoiamos em nós mesmos, mas confiamos no Senhor de que aquilo que ele tem preparado e que tem falado ao nosso coração, também servirá de conforto ao coração dos irmãos e dos amigos. Esse é um tema muito instigante e que tem a ver com cada um de nós. Mesmo aqueles que não experimentaram tragédias na sua vida, que são raríssimas exceções, todos nós vivemos sob a expectativa de que alguma tragédia possa nos acontecer algum dia. A incerteza faz parte do nosso cotidiano. Estamos completamente vulneráveis. Estamos expostos a toda sorte de situações que possam nos trazer desestabilidade, insegurança. E isso nos provoca medo. Às vezes um medo real, sincero, honesto, já que nós não podemos ignorar as coisas que acontecem ao nosso redor, não podemos fazer de conta que as coisas não são como vemos e ouvimos. Mas, por outro lado, também nós não podemos viver à mercê desse medo, que se torna uma paranoia, e daqui a pouco nós sequer vamos levantar da nossa cama. Afinal, nós temos alguém que está em nós, e que é por nós, e que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E como dizia um hino antigo, né? Nele a gente pode confiar. E se tudo der errado, pelo menos diante da nossa expectativa, Paulo diria, eu tenho certeza que o meu Deus me conduzirá seguro ao lar celestial. O pior de tudo não é uma tragédia. No fim de tudo, por pior que seja, estaremos para sempre com o Senhor. Então, diante disso, nós nos propomos a falar, conforme nos foi solicitado, sobre o medo da tragédia, e vamos fazê-lo de duas maneiras principais. Primeiro, vou fazer um breve relato aqui sobre a experiência da autora do livro, o que ela tem a dizer sobre a tragédia na sua própria vida, na sua própria experiência de vida, e como ela lidou com isso. E depois vamos falar um pouco sobre algumas orientações da palavra de Deus. Na verdade, se você aprecia o estudo da Bíblia, você há de identificar-se com dezenas de personagens, homens e mulheres, que experimentaram tragédias na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida espiritual, na sua vida moral. E já que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, nós temos bastante conteúdo, bastante material, bastante exemplo de pessoas que, como nós, foram vítimas às vezes não tanto, às vezes as situações trágicas foram provocadas por negligência, por desleixo, por inconsequência, por irresponsabilidade, por desatenção. Mas muitas vezes as tragédias que aconteceram, e essa lição é difícil de ser entendida, cumpriram um papel, um propósito de Deus para a vida daquelas pessoas. Dentre as dezenas de histórias, há de uma pessoa que não sabemos o nome e que deixou registrado lá no Salmo 119, num versículo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse a guardar os teus mandamentos. Essa lição não é fácil, porque a gente imagina que seria bem melhor aprender a conhecer a Deus e a sua vontade e a obedecê-lo nas situações de conforto, quando temos o controle, ou pelo menos pensamos que assim é. Mas na minha vida, na sua vida, nós podemos testemunhar que aprendemos muito mais nas noites escuras, nos dias sem sol, nas provações. Aprendemos muito mais com as lágrimas do que com as gargalhadas. Por isso a Bíblia diz que a gente aprende melhor quando vai na casa do luto do que quando vai na casa do banquete, porque ali a gente aprende sobre o fim de todo homem. A autora, falando sobre a tragédia, eu estou muito agradecido a Deus, porque eu acho que faz muito tempo que eu não tenho assim um tempo tão bom para falar com calma, né? Tem uma hora e pouquinho, e isso me dá muita segurança para expor aquilo que traçamos. A Trilha Newbell, ela começa o capítulo desse livro dizendo assim: o medo da tragédia é o meu maior temor, porque é algo que conheço e entendo. Ela não está falando só de algo teórico, alheio à sua experiência. Ela está falando daquilo que experimentou. Um profeta escreveu lá na Bíblia: essas são as palavras daquele homem que viu a aflição. Que viu a aflição. Ela passou por 4 abortos espontâneos. 4 abortos espontâneos. Experimentou uma dor muito grande com o falecimento do seu pai, ainda muito novo. E depois logo a sua irmã, que morreu de repente. E a sua vida familiar não fora nada fácil. Mas olhando para trás, ela percebeu que no meio da tragédia, Deus sempre esteve com ela. E olhando para frente, ela disse: às vezes eu penso no futuro e tenho muito medo do meu futuro. Mas eu percebo que o meu medo do futuro é o medo de uma tragédia que pode acontecer. E com isso nós nos identificamos. Dentro das nossas condições, que na maioria das vezes são muito poucas, a gente procura se preparar para o futuro. O casamento, o emprego, a casa, a comida, o dinheiro, a família, a educação. Todos esses são recursos que a gente corre atrás para que tenha um pouco mais de tranquilidade no futuro, ou pelo menos a ideia disso. Porque a tragédia pode acontecer, porque o governo A, ou B, ou C, em nível federal, estadual, municipal, já de há muito deixaram de trazer qualquer segurança e estabilidade a alguém. Mas não é saudável que a gente viva pensando no futuro sob esta perspectiva da possível tragédia. Os que têm mais de 50 já passaram aquele tempo que você ia no mercado, não tinha feijão, não tinha leite, né? Faltaram alguns alimentos, as maquininhas estavam etiquetando os preços ali de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Era um tempo de uma insegurança muito grande. Mas a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, de todas o livra. E aí ela reconhece que esse é um medo pecaminoso, esse medo da tragédia futura, porque revela uma forma de incredulidade. Ela não usa meias palavras, ela usa as palavras por inteiro. Por que pensar no futuro e na tragédia que ele pode me trazer é uma forma de incredulidade? Porque o Senhor Jesus diz assim: eu estou com você todos os dias. Hoje, amanhã, semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, se você viver até lá, na década que vem, no século que vem, eu estou com você todos os dias. E ela continua falando: nosso medo da tragédia, muitas vezes, está enraizado no medo de sofrer e de não ter o controle da situação. Com isso também nos identificamos. Já ouvimos muitas pessoas dizer: eu peço a Deus, quando ficar mais velho, se tiver que ficar doente, prostrado numa cama, é melhor Deus me levar para não dar trabalho a ninguém. E o trágico ou cômico é que esta oração é muitas vezes respondida na vida de várias pessoas, né? Várias pessoas. Outras pessoas têm medo de não ter o controle. Havia uma senhora, membro de uma igreja lá em Aracaju, idosa, um marido idoso, uma filha com limitações físicas, de locomoção, e ela dizia: ah, pastor, eu tenho tanto medo de morrer e deixar minha filha aqui, quem vai cuidar de minha filha? E com toda a calma que eu poderia a juntar, eu diria para ela: minha irmã, Jesus vai cuidar de sua filha. E hoje a filha dela está lá bem cuidada pela sua irmã, bem cuidada, nada lhe falta. Queremos ter o controle. Essa é uma falsa ilusão. Na verdade, nós não temos controle de absolutamente nada na nossa vida. Nada, nada. Deus tem o controle de tudo. Nós não temos controle de nada. Você sai ali do portão para fora e nem pode imaginar o que é que pode acontecer ali. Nós não temos controle de nada. E ela diz assim: a boa notícia é que nós temos um Deus que está no controle e que Ele sabe o que é melhor para nós. Um texto que escolhi, que relata bem isso, reflete bem isso, dentre as centenas de textos na Bíblia em que Deus fala diretamente a cada um de nós, diante das nossas crises, é aquele texto tão conhecido nosso lá de Isaías 41, versos 10 e 14, quando Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Não temas, ó povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Você pode ouvir Deus falando isso ao seu coração nessa hora? É Deus falando na sua palavra. Eu não sei como está a sua vida neste exato momento, mas posso garantir que alguma preocupação você tem aí. Quem sabe algum medo também. a proporção eu não preciso nem saber, mas Deus está no controle com essas palavras tão mansas. Eu sou contigo, não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. De que mais nós precisamos além de ouvir isso? Há também o medo da perda, daquilo que nos é precioso, que nos traz ansiedade. Temos medo de perder aquilo que nós temos, incluindo as coisas, incluindo as circunstâncias, incluindo as pessoas. Temos medo de perder aquilo que nos é precioso. No fim, nós vamos perder tudo isso. E só nos restará a presença de Deus ou a ausência dele na eternidade. Tudo que nós temos hoje que nos é tão precioso, com exceção dos valores espirituais, ficarão por aqui. Não levaremos para a próxima etapa da nossa vida aquilo que julgamos ser tão precioso. Ainda nesta semana, e nas redes sociais, há uma discussão, né? Vocês já viram, de uma atriz que foi ganhar um prêmio e atribuiu aquele prêmio ao fato de ter feito um aborto para poder ficar livre para exercer a sua carreira profissional e agora estar ganhando aquele prêmio. E aí nas redes sociais colocaram lá uma caricatura daquela mulher com um troféu bem grande, dizendo, eu ganhei. E aí uma outra mulher do lado, com um bebezinho no colo, dizendo, eu ganhei, você perdeu, você perdeu. Nunca vai saber o que é a alegria de ter um filho batendo o coração no seu ventre, chutando a sua barriga, olhando para você quando não sabe dizer uma palavra ali, só você e ele. A maternidade é uma bênção. Os filhos são herança do Senhor. Esse também é um medo pecaminoso, um sinal de idolatria na minha vida. Tudo que eu tenho, Paulo diria, não é nada que eu tenho de mim mesmo. O que eu tenho é aquilo que eu recebi do Senhor. E aquilo que eu recebi do Senhor é do Senhor. Nós tomamos conta. Paulo chega a dizer, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então nós somos do Senhor. Ela vai contar como exemplo do medo da tragédia, em poucas palavras, a história de Ruth, que está na Bíblia. Você está convidado a ler de novo essa história, são poucos capítulos. É uma história que começa muito ruim, mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque e tinha dois filhos, Malon e Quilion. Moravam em Belém de Judá. Houve uma grande fome na terra e o Elimeleque resolve ir para Moabe, tentar a vida lá, ver se conseguia sustentar a sua família. E chegando lá, ele morre. E Noemi fica viúva com seus dois filhos. Com o passar do tempo, seus filhos Malon e Quilion se casam e agora têm duas mulheres, Ruth e Ofra, respectivamente. E daqui a pouco, também, os maridos morrem, os maridos dos filhos. E agora ficam as três mulheres viúvas lá na terra de Moabe. Viveram lá por cerca de 10 anos. E foi um tempo muito difícil. estava ruim antes lá em Judá e estava pior ainda agora em Moabe. E aquela senhora viúva chama suas noras e diz assim: minhas queridas, eu não posso fazer nada por vocês. Então eu quero liberar vocês para vocês irem embora. Eu não tenho condição nem de sustentar a minha vida, nem a vida de vocês. Eu quero muito bem a vocês, então eu estou me despedindo de vocês. Vocês sigam o caminho de vocês e a bondade do Senhor sustente vocês. A Orfa vai-se embora, mas Ruth se apega à sua sogra e diz assim: eu não vou deixar a senhora não, nada a não ser a morte há de me separar de ti. E aí vem aquelas palavras poéticas que antigamente se dizia no casamento, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde você pousar, aí também pousarei eu. Ela diz: haja o que houver, eu vou ficar junto da senhora. Mas eu vou voltar para Judá, eu vou voltar para Belém, eu vou com a senhora. E foram. E quando elas chegam lá, Deus começa a cuidar dos detalhes da vida delas. E então Ruth conhece lá um homem chamado Boaz, casa-se com ele, era o remidor da família, tinha uma responsabilidade com a família toda de Noemi e sua descendência. E então nasce Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, que é o antecessor genealógico do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nos campos de Belém, onde por certo Obed brincou, foram ali naquelas mesmas planícies que alguns séculos mais tarde, por volta de 1000 anos, os anjos cantaram diante dos pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Ali mesmo, nos campos de Belém. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ela diz assim: nós sabemos que o fim daquilo que parecia uma série de acontecimentos desesperadores e trágicos tinha um grande propósito. Noemi e Ruth não enxergaram o fim antes do começo. O que a história de Ruth nos ajuda a lembrar é que se nós cairmos na tentação e viermos a sentir medo, Deus é bom. Deus está conosco. Deus é por nós. E como diz o cântico, nele nós podemos confiar. Ela fala que às vezes o medo pode ser legítimo e pode ser até um instrumento de mecanismo de defesa, uma precaução, porque o mundo é mau. Então ela diz, quando você chama seu filho e diz: olha, tenha cuidado, como Mary faz toda vez que os filhos passam ali pela porta: cuidado, cuidado. O mundo é mau e a gente tem que ter cuidado mesmo. É. Às vezes devemos estar tomando grande precaução, estar ciente daquilo que nos cerca. E ela conta um exemplo pessoal de abuso que sofreu no tempo de faculdade. Ela era muito nova ainda e junto com alguns colegas passou por uma situação muito vexatória e que marcou muito a vida dela. É legítimo pensar sobre as situações e agir com cautela. Há muitas coisas que nós não temos o controle, mas algumas delas são perfeitamente evitáveis. Eu tinha um colega pastor que ele aprendeu lá no seu trabalho profissional, não, no outro ramo, que acidentes não acontecem.
acidentes são provocados. Então, nós podemos, assim, com equilíbrio, com bom senso, com sensatez, nos prevenir de vários acidentes, coisas pequenas. Tem gente que leva um comprimidinho na bolsa, outro leva um saquinhozinho desse pequenininho de sal, ou um pouquinho de açúcar, às vezes salvam a vida. Né? Então você pode ir se preparando, ninguém conhece as suas limitações e os seus medos, senão você mesmo. Você pode ir tomando a cada dia uma série de pequenas medidas que podem evitar algumas tragédias na sua vida. Se você é uma vítima, como ela se reconhece vítima, Cristo leva embora toda vergonha. Você pode ter o poder real de saber que hoje, diante do Senhor, você está alva como a neve. Cristo levou todo o pecado, toda a sujeira de que você foi vítima. E você pode descansar nele, alva como a neve. Nós adoramos o Deus que se aproxima do sofredor e abraça o desesperado. A Bíblia diz em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote qualquer aí que não possa compadecer-se das nossas necessidades. Muito pelo contrário. Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é o sofrimento, que em tudo foi tentado, que passou a nossa dor, a nossa vergonha, a nossa humilhação, ele sabe. Toda vez que a gente participa da ceia, a gente ouve a voz de Deus lá no livro do profeta, né? Ele era um homem de dores. Era um homem experimentado nos sofrimentos. Era alguém que não tinha beleza, nem parecer, nem formosura. Era um homem que foi cortado da terra dos viventes. O castigo que era devido a nós foi posto sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Maior exemplo disso está relatado nos evangelhos no fim de sua vida, quando Jesus chega ali no jardim do Getsêmani, e o lugar é muito apropriado, porque é onde as azeitonas eram prensadas para produzir o azeite. E Jesus foi ali prensado, pressionado, até o último limite. Ele chega para os discípulos e confessa: a minha alma está angustiada até a morte. E a palavra ali é: eu estou agonizando. Eu estou agonizando. Emocionalmente, Jesus estava ali, ó, zero. Completamente abatido. Por isso, ele se apega na única pessoa que poderia sustentá-lo, fortalecê-lo naquele momento. Não havia mais ninguém. Os três mais próximos deles, os discípulos, que ele pediu para orar com eles, estavam ali dormindo. Tem horas que é só você e Deus, ninguém mais. Ninguém mais te vê, ninguém mais te ouve, ninguém mais te entende. Mas Deus te vê, Deus te ouve, Deus te entende. Sempre. Sempre. Ele suou gotas de sangue, é o que diz o Evangelho de Lucas. É um fenômeno que até hoje a medicina registra como casos extremos de estresse emocional. Ele está agonizando, como disse o texto de Mateus, e ele roga a Deus, como relata Marcos: ah, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E logo a seguir ele diz: é, Senhor, mas faça-se a tua vontade. É como se dissesse: eu sei que não é possível, mas eu tinha que dizer isso, eu estou sofrendo aqui, está difícil. Mas ainda assim, faça-se a tua vontade. Nenhum de nós pode imaginar o tanto de tragédia que foi para Jesus enfrentar a morte ali na cruz do Calvário. Havia o sofrimento físico que foi intenso, como bem relatou o Mel Gibson ali naquele filme de Jesus, o sofrimento físico foi muito bem relatado ali. Tem gente que não gosta nem de ver o filme por causa daquilo. Ouso dizer que maior do que o sofrimento físico foi o sofrimento moral e emocional que Jesus passou ali. A vergonha, a humilhação, a exposição pública. E me atrevo a dizer que a dor, a vergonha, o peso espiritual, o sofrimento espiritual foi maior do que todos os outros. Porque Jesus recebeu ali a ira de Deus sobre ele por causa do nosso pecado. Isso nós jamais vamos compreender, o preço que ele pagou. E espiritualmente, ele se entregou por nós como oferta e sacrifício para nos perdoar de todo pecado. Ele se tornou maldição por nós. Ele fez pecado por nós. Levou sobre si o nosso pecado. Nós queremos e precisamos confiar no Senhor. Às vezes isso não significa insensatez ou imprudência, nós precisamos estar atentos às circunstâncias. Mas muitas vezes, como o irmão disse aqui, nós precisamos esperar um pouquinho só. E precisamos ouvir um pouquinho mais Deus falar através da sua palavra, através da oração. Deus está conosco, é Deus por mim não temo, como dizia o hino antigo. Portanto, nessa próxima etapa, eu quero agora falar um pouco mais da palavra de Deus, sobre como devemos proceder diante das tragédias e o medo que ela nos traz. Em primeiro lugar, aqueles que já passaram por tragédias, eles podem olhar para trás e se lembrar do medo que já foi vencido. Houve uma época na sua vida e na minha vida que você passou por uma tragédia, pelo menos a grande maioria aqui. Foi um tempo muito difícil, mas a tragédia passada, ela nos dá a oportunidade de instrução, de ensinamento. Você pode fazer um esforço mental aí, um exercício, e perceber que, pelo menos uma vez, num episódio, numa história que você pode se lembrar agora, você se identifica com o salmista quando disse lá no Salmo 34, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Você se lembra disso? Deus fez isso com você. Você estava aflito, você estava com medo, você buscou o Senhor, Ele te respondeu, Ele te ouviu, Ele te livrou. Você se lembra disso? É fácil, eu me lembro. Mas se você parar um pouquinho, vai dizer, é verdade. Eu agora me lembro, mas não estava me lembrando, não. Eu já tinha esquecido. É verdade, olha. Eu nem me lembrava disso. Identifique-se com o salmista. Eu busquei o Senhor, Ele me respondeu, me livrou, me ouviu. Deus já agiu na sua vida. De uma maneira assim, bem poética, mas para o lado triste, quando você passou por uma tragédia no passado, ainda que tenha sido ontem, você aprendeu uma coisa misteriosa sobre Deus e a sua presença e o seu poder. E às vezes a gente canta sobre isso e nem reflete. É o que diz lá em Naum 1:3. O Senhor é paciente, mas é poderoso. Ele não deixa os culpados sem castigo. O Senhor anda no meio da tempestade e nos ventos violentos. As nuvens são pó que os seus pés levantam. Outra versão diz assim: o caminho do Senhor é no meio do torvelinho e da tempestade. Outro diz assim: o caminho do Senhor é no meio do furacão. Você lembra? Sua vida estava um turbilhão, um furacão, completamente sem controle. Mas pelo menos uma história que você pode se lembrar agora, você há de se recordar. Deus estava ali, no meio do furacão, do torvilhinho. Deus estava ali, no meio da tempestade. Deus estava ali, Ele sempre esteve. No meio da sua tempestade, Deus sempre esteve ali. Ele nunca te deixou só. Você até pode não ter visto, não ter ouvido, não ter apanhado na sua mão, mas Ele estava ali. Hoje você sabe disso. A tragédia passada é uma oportunidade de instrução, de ensinamento. E aí você pode dizer assim, como alguém escreveu: o que Ele fez por mim? Perdido eu andava nas trevas, até que a luz de Jesus encontrei. Estendeu sua mão, deu-me ajuda, direção nele então achei. Aflito, sem rumo eu vivia, até que a voz de Jesus eu ouvi, me dizendo palavras de vida, nele cri e sua paz recebi. Tão triste e oprimido eu me achava, tendo o fardo da vida a levar, mas Jesus me falou com ternura e me deu alegria sem par. Em paz e contente hoje vivo, porque Cristo Jesus me encontrou. É por isso que eu canto louvores a Jesus que do mal me salvou. O que fez por mim, também quer fazer por ti. É só crer nele e aceitá-lo pela fé. E vida nova tu hás de receber, seguindo os passos do Mestre em teu viver. Com certeza, o pastor Gilton Moraes, que foi meu professor lá no Seminário do Norte, ele, quando escreveu esse livro, se lembrou de como Deus cuidou dele em alguns momentos difíceis de sua vida. Há um outro hino que fala sobre a tragédia passada e da presença de Jesus na nossa vida. E eu espero que você se identifique também com essa letra. É um hino antigo, esse alguns já conhecem mais. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim, e nos meus braços hás de ter consolação sem fim. Então eu fui e lhe entreguei meu triste coração. Abrigo, paz e graça achei, achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: da vida a fonte eu sou, das águas vivas vem beber, de graça eu sempre dou. Fui a Jesus e me prostrei, das águas eu bebi, sedento nunca ficarei enquanto estou aqui. Ouvi o Salvador dizer: a luz da vida eu sou, a quem com fé me receber, a vida eterna dou. Fui a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim, e nessa luz eu andarei até da vida o fim. Ao se lembrar da tragédia passada, lembre-se do medo vencido, e que o que você passou antes é para a sua instrução, é para o seu ensinamento. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Mas além da tragédia passada, você pode estar experimentando o medo da tragédia ainda hoje, nesse tempo, diante daquilo que você está experimentando hoje, que está tirando a sua paz, que está tirando a sua alegria, que está minando a sua fé, que está sugando a sua esperança, que está te enfraquecendo. Ontem estava conversando com alguém que é como se dissesse assim: pastor, estou definhando. Então pode ser que hoje mesmo alguém aqui nesse auditório esteja passando por uma tragédia. Quero dizer a você que a sua tragédia de hoje é uma oportunidade de Deus para a sua sustentação, o seu fortalecimento. Nesta manhã você pode não somente sentir a presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo de Deus, o Consolador, como pode ouvi-lo falar através dessa mensagem. Ainda que hoje, na tragédia que você esteja porventura passando, o seu medo seja intenso, você pode se lembrar de algumas verdades da palavra de Deus. E eu só separei aqui dois textos. O primeiro deles é Romanos 8, 31, 32. Se você puder, pegue uma folha de papel pardo dessas que vende a metro e colhe isso lá na sua sala, no seu quarto, e lê isso todo dia. Que diremos, pois, versos 31 e 32, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós todos, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio filho Jesus, mas o deu por nós, o entregou por nós, como não nos dará com Jesus todas as coisas? Então, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? Lê todo o capítulo e lá no final você vai saber. A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, as coisas do presente, do porvir, os principados, as potestades, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra criatura. E ele vai dizer: nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não podemos dizer nada diante dessas coisas, senão essas palavras: Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. Você que está passando uma tragédia hoje, tem mais um versículo tão pequeno, mas que é tão grande na sua, no seu ensinamento, no seu valor. É aquele que você já sabe de cor também. Verso 5, a parte B do Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até o Senhor Jesus passou aquela noite lá no túmulo frio, naquele sepulcro fechado e lacrado. Antes disso, sofreu terrivelmente desde aquela quinta-feira, ou talvez desde o começo da semana, ele começou a sentir muito aquela semana terrível. Ele sofreu muito, mas ele confiava nisso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus sabe que você está sofrendo hoje. Deus vê as suas lágrimas. A Bíblia diz que Ele coloca as suas lágrimas lá num odre. Ele conta cada uma das suas lágrimas. Deus sabe. Deus ouve o seu gemido. Tem hora que você só faz assim. Deus sabe. Deus sabe exatamente como está a sua situação hoje. Você está ouvindo a mensagem, está aqui processando as coisas que você tem que fazer hoje, tem que fazer amanhã, tem que fazer essa semana, as coisas que dizem respeito à sua vida, seu cônjuge, seus filhos, seus familiares, enfermidades, desemprego, insegurança, problemas no casamento. Deus sabe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Deus que é por nós nos dará com Ele, com o seu próprio Filho, todas as coisas. Tudo de que precisamos, fisicamente, emocionalmente, moralmente e espiritualmente. Tudo que precisamos, Deus nos dará. Nesse dia. A minha oração é que mesmo enquanto você ouve esta palavra do Senhor ao seu coração, você já esteja experimentando um pouco de alívio, de paz, de descanso, um pouco mais de fortalecimento na sua fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de paz, um pouco mais de alegria, enquanto ouve essa palavra. Ainda que você esteja sofrendo hoje alguma tragédia, quem sabe você se identifica com as palavras desse hino que diz assim: aos pés de Deus eu deixo a minha dor, a minha vida eu ponho em suas mãos. O bom Senhor me dá consolo e amor. A sua paz me envolve o coração. Libertação eu tenho no Senhor. Libertação da angústia e do sofrer. Em Deus descanso, Ele é consolador. Só Deus me ampara em todo o meu viver. Se cruz pesada eu tenho de levar, cruz mais pesada já levou Jesus. Morreu ali a fim de me salvar e dar-me vida eterna e sua luz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Identifique-se com o salmista e diga, como diz a letra deste hino: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmurece o meu espírito, tu então conheces minha vereda, olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Ó Senhor, a Ti clamei, pois Tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Tira-me desta prisão, e assim louvarei Teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ele ouve, mesmo nesta hora, mesmo aqui e agora, Deus ouve.
a sua voz. E em relação ao futuro, já falamos um pouco sobre a tragédia futura, o medo que ela nos traz, já falamos que às vezes ela é infundada, já falamos que às vezes ela é um mecanismo de defesa para a gente se prevenir contra ela de alguma maneira, mas há alguns recursos de Deus na sua palavra, até mesmo em relação à possível tragédia futura. Até mesmo em relação à possível tragédia futura. Deus é tão bom que até mesmo sobre isso, Ele já providenciou na sua palavra algumas orientações para a nossa vida. Um princípio que você pode escrever com letras de ouro, que eu tenho aprendido desde a minha infância, é um pequeno verso lá do Salmo 56, o verso 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia que eu tiver medo, eu vou confiar em ti. Isso é bom você recitar hoje, que já vai mudar o seu coração em relação a amanhã. Os antigos já diziam, e eu aprendo muito com eles sempre, o amanhã a Deus pertence. Então é bom que desde hoje você já faça essa provisão aí na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Vai enchendo esse depósito desta fé, desta esperança e recite isso todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Você não imagine como estas palavras têm poder, porque são palavras de Deus. Não são palavras de mais ninguém a não ser Deus. É como se, eu creio firmemente nisso, ao escrever essa palavra, Deus dissesse ao salmista, escreve aí, é para você, serve para você e vai servir para milhões de pessoas nos séculos que virão. Escreve aí, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Escreve hoje, porque amanhã isso vai te ser útil. Amanhã você vai precisar dessas palavras. Amanhã você vai precisar lembrar disso. Agora, você só vai lembrar-se disso amanhã se aprender hoje, se crer hoje, se lembrar hoje, se guardar no coração hoje. Por isso Deus diz assim, em muitos lugares da palavra, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Aprenda hoje, guarde hoje no coração essas palavras, porque você vai precisar delas amanhã. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Jesus falou sobre o amanhã tantas vezes, de muitas maneiras. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas eu separei aqui um versículo daquele texto longo lá do Sermão do Monte, e tem muita coisa depois desse versículo, mas ele começa dizendo lá no capítulo 6, verso 34. Não vos inquieteis, pois, em relação ao dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. No outro lugar a Bíblia vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a Bíblia diz, por que isso? Porque perto está o Senhor. Deus está perto. Deus está perto. O amanhã pode estar longe, mas Deus está perto. A tragédia de amanhã pode estar perto, mas Deus está mais perto ainda.
basta a cada dia o seu mal. Não fique inquieto, não fique nervoso. Isso é uma lição, para mim, difícil. Eu fico nervoso, as mãos pegam suando, por isso que eu sempre tenho um lencinho. As mãos ficam suando. No meu segundo grau, o dia que eu ia fazer prova, pingava tudo assim em cima da prova, e na roupa, e no chão. É uma melação completa. Eu fico nervoso. E aí Jesus vai dizer, não fique nervoso. Não fique ansioso. Não fique inquieto. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Você não cuida do dia de amanhã. Você não domina o dia de amanhã. Você não controla o dia de amanhã. Você pode até se planejar. Mas você e eu podemos testemunhar que muitas vezes você prepara hoje o seu amanhã e amanhã dá tudo errado. É tudo diferente. Às vezes o dia sai melhor do que você planejou. E às vezes sai pior do que você planejou. É como se Jesus dissesse assim, é um trabalho inútil. É como construir um castelo de areia. Vem a onda e destrói tudo. Não se inquiete pelo dia de amanhã. Eu vou estar lá. Você só tem o hoje. Mas eu tenho ontem, hoje ou amanhã. Eu vou estar lá no seu amanhã. Não fique inquieto pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã não pode trazer só ansiedade para você. Você está desperdiçando muito de sua vida se você hoje vive pensando na tragédia do amanhã. Está deixando de viver hoje com qualidade de vida. Está deixando de viver hoje a vida abundante que Jesus veio prometer. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Essa é a lição mais difícil que a gente tem uma vida inteira para aprender e é difícil aprender. E a gente ainda fica mais indignado quando alguém segura o nosso braço assim e diz, olha para a gente firme nos olhos, calma, calma. E não gosta não. Mas às vezes é um anjo do Senhor ali que está falando, é um mensageiro de Deus ali, quando segura a mão da gente, calma, respira, toma um fôlego. Quando a gente se inquieta pelo dia de amanhã, dá uma ideia de que Deus não existe e que o amanhã depende somente de mim. É uma mentira completa. Ficamos reféns de Satanás quando deixamos de viver todas as bênçãos que Deus tem para nós hoje por causa da preocupação com o dia de amanhã. Então, eu me lembro quando frequentava aqui a igreja, lá se vão 30 e poucos anos, né? Ainda era solteiro e minha esposa era daqui. E foi aqui que eu vi esse hino pela primeira vez. O pastor Mauro gostava de cantá-lo muitas vezes depois do culto, naquilo que a gente chamava de a hora do apelo. E fala sobre o amanhã. Fala sobre o amanhã. Já andaste só em tristezas? Já choraste nas trevas da solidão? Com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir, deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre o seu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Pelo Espírito Santo viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado para sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te salvar. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Oh, abre o seu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador, com seu amor, te salvar. Você pode ter a certeza de que o Senhor está contigo ontem, hoje e amanhã. Então você pode se lembrar do salmista e meditar na letra desse cântico em relação ao amanhã. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo o que se passa nos conduz aos céus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Acho que vou terminar um pouco mais cedo, mas quero ter calma para essa conclusão. Já que a tragédia passada, quando você se lembra do medo vencido, é uma oportunidade para ensinamento e instrução na sua vida, então dê testemunho da vitória sobre a tragédia passada. A autora diz assim: quando temos a chance de nos sentarmos com uma amiga e de ouvirmos como o Senhor foi fiel durante a provação dela, nossa fé é edificada. Testemunhe do que Deus fez na sua vida. Fale como aquele cego: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu antes estava aflito, mas o Senhor me ouviu e me abençoou. Diga como salmista, lá no Salmo 116. Palavras tão comoventes. Ele diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, eu invocarei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te tem feito muito bem. Porque tu livraste a minha vida da morte, tu livraste os meus olhos da lágrima, tu livraste os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, e estive muito aflito. Testemunhe disso, do que Deus fez na sua vida, quando lembrar da tragédia passada. Se você está passando hoje uma tragédia, e eu te disse que ela é uma oportunidade para o seu fortalecimento espiritual, para a sua sustentação, apesar do medo intenso, testemunhe da sua perseverança na tragédia presente. Diga como salmista um verso precioso para mim, lá no Salmo 54, verso 4, eis que Deus é o meu ajudador, é Ele que sustenta a minha vida. Eu sou fraquinho, mas Deus sustenta a minha vida. Deus é o meu ajudador. Eu sou fraquinho, mas Ele sustenta a minha vida. Uma das figuras mais extraordinárias que eu vejo na vida de um homem é o exemplo dado por Jesus Cristo sobre João Batista. Ele disse, ele era a lâmpada que ardia e iluminava. Quem se lembra quando não tinha energia elétrica, que tinha lá os candeeiros, ou a vela, o que seja, ficava ali aquele paviozinho queimando, ou com óleo de mamona, ou com óleo diesel. Depois que vieram os lampiões a gás, aquilo foi uma revolução, né? E às vezes só a vela. E às vezes eu ia para uns cultos e que não tinha energia, e era aquele candeeirinho lá em cima da mesa, aquela luz fraquinha, pálida. E às vezes o culto era lá fora, na casa do irmão Atanísio, na mesinha, e o vento ficava batendo ali, e é essa imagem que eu tenho aqui. Ficava batendo e o paviozinho, o volume da luz diminuía. Parecia que o paviozinho ia apagar ali. O vento batia, aquela luz quase apagava. Nunca apagou. Nunca apagou. Nunca apagou. O pavio era fino, mas nunca apagou, nunca deixou de iluminar. Porque o combustível estava lá embaixo, dentro do lampião. O combustível estava lá. Eu sou fraquinho, você é fraquinho, mas Deus é o sustentador de sua vida. O teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Por isso ele diz assim, não temas, ó vermezinho de Jacó, ó povozinho de Israel. Nós somos fraquinhos, mas o nosso Deus é todo-poderoso. Quanto ao medo da tragédia futura, testemunhe desde já da sua confiança em Deus, da sua fé em Deus. E diga como salmista, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre. Isso é o que Deus promete na sua palavra. Quero terminar falando de letra de mais dois hinos. O primeiro deles diz assim. Por mais triste que seja o seu dia, ou a noite sem terminar, quem em Cristo Jesus confia, ainda cantará. Quando a cruz é pesada e dura, quando é grande o teu medo e a dor, com seu braço Jesus te ajuda, com seu poder e amor. Nunca houve alguém tão culpado, infeliz, sem ter paz e luz, que não fosse ao bom Deus levado por meio de Jesus. Maravilhoso Cristo, Ele ensina minha alma a cantar um canto de força, coragem e fé. Ele ensina minha alma a cantar. Naum 1:7 diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece os que nele confiam. E o último hino é um hino velho que a gente cantava quando ia fazer intercâmbio com outras igrejas, na hora que pegava o ônibus para sair, tanto a gente cantava para o povo que ficava, como eles cantavam para a gente lá em Campos. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e amparados, desfrutando os seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder. Deus vos guarde por seu terno amor, pela sua mão guiados, no rebanho bem guardados. Deus vos guarde por seu terno amor. Deus vos guarde do poder do mal, dos perigos e dos pecados, de temores infundados. Deus vos guarde do poder do mal. Deus vos guarde para seu louvor, para um culto fervoroso e serviço proveitoso. Deus vos guarde para o seu louvor. Deus vos guarde. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. Não precisamos ter medo da tragédia, nem da passada, nem da presente, nem da tragédia futura. Porque é Deus que sustenta a minha vida. É Deus que sustenta a minha vida. Que você creia nessas palavras e seja abençoado e confortado pelo Senhor neste dia. Eu oro por você, eu me identifico com você, eu também tenho as minhas lutas, eu também tenho as minhas batalhas a vencer, mas Deus é conosco, o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Não precisamos temer, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas tu, ó vermezinho de Jacó. Não temas, ó povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes a nossa vida é açoitada por muitas tragédias, mas à luz daquilo que ouvimos da tua palavra nesta manhã, que possamos olhar para trás diante de tudo que sofremos, tudo que passamos, as lutas passadas,